No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tratando na edição de hoje das definições do Credo sobre o Espírito Santo. O Concílio Vaticano II abriu um novo horizonte de valorização de uma teologia do Espírito Santo. O documento Lumen Gentium, por exemplo, fala da dimensão carismática da Igreja juntamente com aquela institucional e hierárquica, insistindo na importância dos carismas. Quem olha para a história da época pós-conciliar, dizia Bento XVI na Quinta-feira Santa de 2012, pode reconhecer a dinâmica da verdadeira renovação, que muitas vezes assumiu formas inesperadas em movimentos cheios de vida e que torna quase palpável a vivacidade inesgotável da Santa Igreja, a presença e ação eficaz do Espírito Santo. Na edição de hoje desse nosso espaço, Padre Gerson Schmidt nos fala sobre as definições do Credo sobre o Espírito Santo.
Daniele Cantalamessa Messa falou que a nova abordagem sobre o Espírito Santo é o grande presente do Concílio Vaticano II. Na primeira pregação do Advento último, comenta as três grandes afirmações do Credo, do nosso Credo sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Segunda afirmativa, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E a terceira afirmação, e falou pelos profetas. Já comentamos a primeira e introduzimos a segunda. Hoje, continuamos nossa abordagem da segunda afirmativa do Credo. E procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo, apesar de tudo, será sempre o Deus escondido, mesmo se conhecemos os efeitos. Ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai, mas vemos os efeitos de sua passagem. É como a luz que ilumina tudo que está à frente, ficando ela própria escondida. Por isso é a pessoa menos conhecida e amada das três, apesar de ser o amor em pessoa. É mais fácil a gente pensar no Pai e no Filho como pessoas, mas é mais difícil para nós, sobretudo ocidentais, em que temos uma linguagem muito racional, é difícil para nós pensarmos o Espírito Santo. Não existem categorias humanas que podem ajudar-nos a compreender esse mistério do Espírito Santo. Para falar de Deus Pai, nós nos prestamos a ajuda da filosofia que trata da causa primeira, o Deus dos filósofos. Para falar do Filho, temos a analogia da relação humana Pai-Filho e temos também a história, já que o Verbo se fez carne, morreu e ressuscitou por nós. Para falar do Espírito Santo, só temos a revelação e a experiência. A própria Escritura fala dele, servindo-se quase sempre de símbolos naturais. A luz, o fogo, o vento, a água, o perfume, a pomba, etc. Cantalamessa diz que compreenderemos totalmente quem é o Espírito Santo só no paraíso. Na verdade, o viveremos em uma vida que não terá fim, em um aprofundamento que nos dará alegria imensa. Será como um incêndio muito doce que inundará a nossa alma e a encherá de bem-aventuranças, como quando o amor invade o coração de uma pessoa e que se sente feliz.